feliz. No teu colo dormi,
depois acordar,
sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz. No teu colo dormi,
depois acordar,
sendo seu colorido brinquedo de papel machê.
Dormir no teu colo é tornar a nascer violeta e azul outro ser, luz do querer.
Não vai te esgotar, lilás cor do mar, seda cor de batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê.
Rádio Cidade Jundiaí.
23:34.
Quando um homem
gente como faz como eu faço, baby. Eu colo em você.
Cidade Jundiaí.
Regressar é reunir dois lados. Agora seu belo noivo é o amanhã. Eu voltei pra juntar pedaços de tanta coisa que passei. Da infância abri o laço nas mãos do homem que eu amei. Mas onde essa paixão me machucou, hoje sou peixe e sou meu próprio pescador.
Horas e 43 minutos.
hoje sento praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia.
Ah, Rádio Cidade Jundiaí.
Três horas e 53 minutos.
Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo, e com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar, e que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda eu desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Cidade Jundiaí, informação, informação total.
Literatura, autores brasileiros, são assuntos agora na nossa programação. O nosso contato é com a escritora Renata Marinho. Entre outros livros, eu destaco que eu acabei de ler O Veneno do Caracol e também 50 Corpos. Para quem gosta de um thriller com reviravoltas, de um suspense, Renata Marinho escreve desse jeito. Olá, Renata, bem-vinda à nossa programação. Tudo bem contigo?
Oi, Paulinho. É muito gostoso estar com você, que vamos falar bastante de literatura.
Quero agradecer seu tempo, disponibilidade. Renata foi sempre muito gentil, desde o nosso primeiro contato, para estar armando essa entrevista, sempre muito solista, muito gentil. A gente quem agradece. Mineira de Belo Horizonte, 5 livros. Vai me corrigindo se eu falar alguma coisa errada aqui, Renata.
Tá bom.
O 50 Corpos venceu o prêmio Ecos da Literatura na categoria Melhor Livro Thriller Policial 2025. Também vencedora do concurso literário Astral Cultural, né? Jornalista, né? E, Renata, vamos lá. Você, jornalista, sua profissão, como que pintou a literatura? Porque é uma coisa gostar de, por exemplo, eu gosto muito de literatura e ler, mas não consigo escrever. Como que pintou esse lance? Pô, eu quero escrever, eu quero colocar esse dom também que eu tenho e produzir livros, criar histórias, enfim. Como que surgiu isso na sua vida, Renata?
Então, Paulinho, olha que interessante. Na verdade, a literatura veio antes do jornalismo. Eu, por volta ali dos meus 12, 13 anos, eu me apaixonei por livros. Então, era uma frequentadora assídua da biblioteca da escola, da escola pública. E aí eu comecei a devorar os livros. Eram, assim, 2, 3 livros por semana. Então, nesse período ali, antes mesmo de fazer o vestibular, eu já entendia que eu queria também ser autora. Porque eu achava fascinante essa capacidade que os autores têm de criar, né? Como você já mencionou, criar histórias, criar universos. E eu queria, né, provocar isso também nos meus leitores. Então, essa, na verdade, o primeiro ponto é esse. Eu tinha essa certeza dentro de mim muito nova. E aí, na época, de fato, de escolher, né, qual curso que eu ia fazer, a carreira que eu ia seguir, eu já escolhi o jornalismo justamente por entender que é uma profissão que ia me ajudar lá na frente. E, de fato, isso aconteceu. Uhum. Porque eu comecei a escrever, fiz estágio em jornal, trabalhei muito com o jornalismo, principalmente impresso, e isso me ajudou depois, mais tarde, com os livros, né? Então, na verdade, a literatura veio antes do jornalismo.
Que bacana! Agora, você citou, né, que desde pequena, desde adolescente, hein, você gostava de mergulhar no mundo da literatura. Qual foi o livro, qual foi o autor ou autora que você lembra, falou assim, cara, isso me tocou profundamente, eu quero isso pra minha vida. Você tem isso? Por exemplo, eu, pô, também sempre gostei de ler, né? E assim, a primeira coisa que quando eu li que me tocou muito foi a Agatha Christie, que foi, caramba, que loucura. E aí fiquei devorando todos os livros dela e a partir daí foi embora, sei lá, tinha, sei lá, 12, 13 anos, enfim, né? E pra você, você lembra que autor, autora e que livro foi
com
que...
Acho que isso acaba sendo muito marcante no final das contas, né? Você acabou de citar o seu, né? O que te marcou. E no meu caso, né, foi um autor, foi o Pedro Bandeira. Uhum. Pedro Bandeira realmente abriu os meus olhos, assim, no sentido de entender que aquele universo ali, né, da literatura, da criação de histórias era possível. E depois, talvez os seus ouvintes também conheçam, não sei se você também vai se lembrar, mas tinha uma coleção, a coleção Vagalume.
Vagalume, maravilhosa.
Vagalume. É. Então, assim, na escola, olha, eu me arrisco a dizer que acho que provavelmente eu li todos os livros dessa coleção. Eu
lembro do Escaravelho do Diabo.
Exatamente. Exatamente, Paulinho. Então, me despertou muito, assim, mas o meu primeiro autor que, de fato, assim, eu mergulhei e me despertou foi o Pedro Bandeira, sem dúvida.
Ô Renato, e como que foi o thriller, o suspense aí pra você, né? Porque eu acabei de ler, né, O Veneno do Caracol, tinha lido já os 50 cópias, a gente conversou pelas redes sociais. Cara, é fascinante a maneira que você vai envolvendo, você não consegue, aliás, a dica, quem quiser ler a Renata Marinho, pode ou na livraria da perto, né, que você quiser frequentar fisicamente, ou então pela Amazon, você encontra a Renata Marinho com O Veneno do Caracol, também 50 corpos, cara, vale muito a pena, você não consegue largar o livro, porque vai te prendendo de tal maneira, e sempre tem aquela surpresa, aquele plot twist no final, enfim, como que foi esse estilo do que caiu, que você está dominando, escreve com tanta propriedade.
Ah, obrigada, Paulinho. Fiquei muito feliz desde sempre com seus feedbacks, né? Então, na verdade, até você comentou na abertura, eu tenho 5 livros publicados. E aí eu falo que eu tive esse privilégio até de experimentar alguns gêneros literários também. Então, o meu primeiro livro, né, os primeiros 3 livros, na verdade, não foram realmente no gênero de suspense. E aí eu pude experimentar, então eu realmente descobri experimentando. Eu escrevi romance romântico, escrevi livros, né, que, enfim, com uma linguagem mais para jovens. E aí, quando eu me deparei, né, eu sou uma consumidora também, eu amo consumir todos os conteúdos de suspense, de thriller. E aí um dia eu me peguei pensando justamente nisso, eu falei, tá, se eu consumo thriller, né, se eu consumo suspense, por que não tentar escrever? E é um desafio, porque realmente é muito difícil, é isso que você falou, é prender o leitor, é conseguir criar uma história que faça sentido, investigação policial, crimes, né, na maioria das vezes. Então, assim, exige muito do autor. E aí, na minha primeira tentativa, que foi com o Veneno do Caracol, eu já venci um concurso, já, né, enfim, já bati todas as minhas metas, assim, no sentido até de alcance, de livrarias, de tudo. Então, eu falei, tá, então tem um caminho aqui. E aí veio depois, né, eu realmente me apaixonei, me encontrei no suspense. E aí, com 50 corpos, que foi esse que eu já venci no concurso, esse livro, eu falo assim, de fato, eu também acho que é o meu melhor livro no sentido de escrita mesmo, de dedicação, uma pesquisa muito intensa. Demorei muito tempo, né, para fazer os 50 corpos. E fala da ditadura, fala, enfim, então é uma pesquisa realmente muito vasta. E esse livro, né, os 50 corpos, eu até, inclusive, Paulinho, ele provavelmente deve ir, né, deve ser semifinalista também de um outro concurso.
Ah, que legal.
É, tá concorrendo no Jabuti, então, enfim, é um livro que eu tenho uma grande expectativa com ele esse ano ainda também. Já venci, né, um prêmio com ele, mas eu acho que, assim, deve aparecer mais alguma coisa, alguma surpresa boa por aí esse ano ainda. Então, o suspense me conquistou justamente por eu também amar esse gênero, e eu, né, consumo séries, livros, é nesse sentido mesmo que eu acabei me rendendo também.
É fã também da Freida ou não?
Com certeza. Eu acho que os plots que ela... eu acho que não existe, né? É uma pessoa com a capacidade de pensar, de imaginar histórias como ela, com tanto plot twist bom, assim, né?
Ai, caramba, a gente fica doido com a Freida, realmente. Renata, vamos lá, você falou uma passagem, essa questão do processo, né, de criação. Eu não vou dar spoiler, evidente que não, jamais cometeria isso, mas no 50 Corpos tem uma jornalista, né, você é jornalista, como é que é o seu processo de criação? Quer dizer, você no seu livro 50 Corpos, você tem uma personagem central que é uma jornalista, e você sendo jornalista, como lidar com essa questão e também esse trabalho de pesquisa, né, para a Renata falou, e é verdade, o livro passa numa outra fase, mas lembra períodos da ditadura, enfim, então requer uma pesquisa e tal. Você mesmo falou que demorou bastante tempo para confeccionar os 50 corpos. Como é que nasce primeiro a personagem, nasce primeiro uma ideia central? Como é que se dá isso, especificamente dos 50 corpos?
Olha, perfeito. A sua pergunta, ela é muito boa, porque eu consigo até explicar realmente, falar um pouquinho dessas diferenças, né? Cada autor, de fato, tem a sua forma de fazer um livro, literalmente, né? No meu caso, Paulinho, eu sempre parto de uma ideia. Então, não necessariamente de um personagem, mas eu parto de uma ideia central, que a partir disso eu começo a desenvolver na minha cabeça esses possíveis cenários. A partir do momento que eu fecho na minha cabeça a história, então eu sei exatamente onde a história vai começar e onde ela vai terminar. Eu tenho pra escrever. Porque eu já escutei alguns autores, né, amigos, assim, a gente sempre troca essas ideias. Tem gente que senta pra escrever e, assim, deixa fluir. Sem muito roteiro, sem muito, né, senta ali e vê o que vai acontecer. Eu, particularmente, eu gosto muito de, eu fecho a ideia na minha cabeça primeiro. A ideia é mesmo o livro, né, o projeto como um todo.
Entendi.
E no caso da jornalista, só pra te comentar e te responder, no caso da Alana, né?
Alana.
Então, é engraçado, porque as pessoas acabam fazendo essa associação inevitável, né? Já escutei essa pergunta antes. E é legal, porque, assim, eu fiz de propósito e, ao mesmo tempo, eu construí uma personagem completamente diferente de mim. Então, assim, ela é jornalista, que ela foi pra TV, eu sempre fui pro impresso, né? Trabalhei em jornal, revista, assessoria. Então, assim, é uma personagem completamente diferente. Então, eu uso, né, ali o conhecimento que eu tenho, obviamente, da profissão, mas, assim... De qualquer forma, fomos, né, completamente diferentes. Eu tenho esse cuidado justamente até para não, né, não criar um personagem muito parecido comigo, enfim, né?
É interessante, né? Quer dizer, você tem toda a história, depois você vai desenvolvendo e você escreve melhor à noite, durante o dia, você tem, hora de eu trabalhar agora ou deixa rolar, deixa fluir? Como é que é isso?
Eu tenho uma rotina muito, muito certinha, muito fixa. As pessoas até têm esses estereótipos, assim, né? Que o escritor tem aquele personagem que escreve à noite, que tem aquele momento de inspiração. A gente brinca, Paulinho, que isso é um estereótipo, assim, muito ultrapassado até. Porque os autores, né, hoje, os autores contemporâneos, os autores nacionais, a gente tem uma rotina mesmo. Então, eu acordo todo dia no mesmo horário, por volta das 7 horas. 8 horas da manhã meu computador já está ligado, então não existe aquela inspiração no sentido, existe trabalho contínuo, né? Revisão depois, mas assim, aquela ideia de que você precisa estar inspirado. Não, eu estou inspirada todo dia, eu tenho que escrever todo dia. Então eu tenho uma rotina que eu abro meu computador, 8 horas da manhã meu computador está ligado. Então é rotina mesmo, sabe?
Trabalho mesmo, quer dizer, eu vou trabalhar, não tem essa de madrugada, com um copão de uísque do lado e tá vindo inspiração. Isso é vinheta.
Isso é engraçado, aquele autor que tá com seu computador, naquela paisagem maravilhosa, isso não existe, gente, é idealização. Autor brasileiro tem conta pra pagar, tem boleto, tem que correr atrás e é isso, sabe? Eu acho que é um estereótipo até engraçado quando eu vejo isso em algum filme, alguma série, eu acho, porque é muito fora realmente da realidade, né?
Muito fora da realidade. Bom, você citou essa questão, pô, temos que trabalhar, né, as contas vencem e tal. Como é que está o mercado? A gente vem percebendo que pesquisas mostram que o brasileiro está se interessando mais por comprar livros, está aumentando vendas, etc e tal, mas a gente sabe que é um caminho meio espinhoso. Como é que está o mercado para o autor brasileiro, para publicar um livro? Quer dizer, tem um respaldo das editoras? Como é que é esse trâmite, esse processo todo, Renata?
Olha, Paulinho, hoje a gente tem uma oferta muito grande, então tem muita gente produzindo, eu faço parte de alguns grupos de autores, e assim, é muita gente boa, muita gente produzindo com qualidade, livros, né, que batem de frente com qualquer best-seller internacional. E aí o mercado, né, quando a gente pensa em Brasil, é justamente um mercado muito fechado ainda, infelizmente. Então, tanto para você entrar nas grandes editoras, é uma dificuldade tremenda, né, eu estou no mercado há muitos anos, e assim, hoje eu tenho uma editora grande por trás, que é a Alta Books, né, e foi uma caminhada muito longa, muito árdua, realmente para chegar até a Alta Books. Então, para quem entra, né, até para quem quer entrar, enfim, no mercado, não adianta a gente romantizar, é difícil, como acho que qualquer mercado, na verdade, sim, né. Tem os grandes grupos, enfim. Então, esses acessos, você precisa conquistar esses acessos, no sentido de você ter público, criar suas próprias comunidades, né? Aí você se torna também atrativo para as editoras. Mas uma coisa que eu tenho chamado bastante atenção, inclusive, até aproveitando o gancho, eu tô indo para a Flip, né? Vou participar de uma mesa na quinta-feira. A Flip é uma, talvez, uma das mais importantes, né? Feiras, assim, de feiras literárias, né? Não só do Brasil. E o que eu tenho visto, assim, eu tenho participado bastante de eventos. Os eventos estão lotados, Paulinho. Então, assim, fui para a Posse de Caldas esse ano, participei de uma mesa lá. Então, isso me deixa muito feliz, muito otimista. Porque é o que você falou, os números estão mostrando, né, essa crescente, mas também eu percebo isso no dia a dia, nos eventos.
Bom.
Então, auditórios lotados, plateia muito entusiasmada, o pessoal que realmente acompanha. Isso acaba sendo um termômetro pra gente também, né?
A própria Bienal,
então,
é um grande sucesso.
Agora e muito, muito animada já até com essa perspectiva de encontrar a Flip de novo lotada.
Maravilha, com certeza. A Flip é um sucesso internacional, enfim. E a própria Bienal, né, Renata? O público que passa pela Bienal ao longo dos dias são números realmente impressionantes, né?
Exatamente, tanto o Rio quanto São Paulo, né? E eu acho que é uma disputa extremamente válida e boa, porque eu participo das duas e, assim, é sempre um número a mais, sabe? Se São Paulo faz algo grandioso aqui, o Rio quer fazer maior e vice-versa. Então, e você vê todos os dias, né, ingressos esgotados, então isso demonstra, de fato, que as pessoas estão mais interessadas, talvez, né? E essa crescente até no número de vendas, eu vi uma pesquisa recente também que apontou isso. Do Publish News, né, enfim, que é um portal muito confiável. Então, acho que a gente está caminhando, talvez, até para também fortalecer, né, eu tenho essa expectativa, a nossa literatura, né, os autores nacionais, porque a gente acaba vendo também que na lista dos mais vendidos, inevitavelmente, a gente tem uma galera de fora que chega e domina, né. Então, assim, acho que tem essa necessidade também de olhar para dentro e valorizar principalmente os autores nacionais.
É que tem muita gente boa, com toda certeza. O Renata, como é que se lida com assim, eu acho que é importante também, porque a divulgação, né, hoje tem uma editora que te dá um respaldo, mas acho que o grande, essa questão até para brigar com gente de fora, com grandes editoras, é fazer, mostrar o trabalho, mostrar o produto, quer dizer, a divulgação, né? Redes sociais, que peso tem para estar mostrando o seu trabalho e atingir o público?
Olha, hoje, como você já, né, bem disse, é fundamental, assim, eu acho que não existe produto, né, enquanto você pensa o livro, né, não deixa de ser um produto.
Sim.
Não tem como a gente realmente não pensar em divulgar esse produto, né, então serviços, produtos, acho que hoje a gente usa essas plataformas como essa base mesmo e apoio, né. No meu caso em particular, eu sofro um pouco, porque eu acho que o sonho de todo autor, no fundo, assim, sendo bem sincera, seria escrever o livro, publicar e já partir para escrever o próximo, né? O nosso grande prazer é escrever, não necessariamente divulgar, né?
Entendi.
E aí a gente se depara com isso, eu estou falando a gente no plural, porque, de novo, eu faço parte de alguns grupos e a gente já fomentou essa discussão várias vezes, assim. No final das contas, a gente é meio que obrigado a estar nas redes sociais, né? Produzir conteúdo para ser encontrado ali. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui agora pode pesquisar e vai me encontrar, né? Então, isso é importante, é necessário.
Sim.
Mas, inclusive, se a pessoa entrar no meu Instagram agora, por exemplo, vai ver que eu não sou uma pessoa que publica dia a dia. Eu não tenho essa vontade de ser blogueira, sabe? Eu tenho vontade de ser escritora. Então, é um desafio nesse sentido de manter esse equilíbrio. Eu não posso deixar de fazer, mas ao mesmo tempo eu também não quero ser a pessoa que vai mostrar o meu dia a dia, que
Entendi.
Vai ficar o tempo todo na internet, sabe?
Assim, com todo respeito à questão de internet, redes sociais, é, entre aspas, um mal necessário. A gente que tá na Exato. Comunicação, a gente não pode dar as costas, mas também tem que saber dosar, porque, enfim, às vezes muita gente acaba perdendo meio que a mão, enfim. Você falou uma coisa que eu dei uma pensada aqui, Renata, você fala dessa inquietação que o autor tem, né? Tipo, eu acho né, cara, divulgar, ter que, cara, eu quero escrever, eu quero produzir mais e tal. você também falou, pegando outro gancho, pô, eu levanto todo dia 8 horas, meu computador tá ligado, eu tô trabalhando, não tem essa. É, algum projeto já em andamento, um outro thriller, você pode adiantar ou não? O que você pode falar pra gente do trabalho da Renata Marinho?
Olha, que pergunta legal.
É pergunta de fã, cara, que eu tô louco pra ler outra coisa que você vai escrever. Que eu fiquei fã da sua escrita, dos dois livros que eu li, que foi o Veneno pela Ordem, né? Não é o primeiro que você lançou, mas eu li primeiro. Te conheci através dos 50 Corpos, depois a gente até conversou pelas redes e tal. O Veneno do Caracol, fui atrás, li, acabei de ler, tem aqui poucos dias. Cara, são dois livros sensacionais que eu devorei, adorei, sem fazer média, cara, não preciso disso. É sensacional. Então, assim, não é o apresentador, o jornalista, o radialista, Paulinho Maurício, tá te perguntando, é o fã. Cara, quando vai ter outro da Renata Marinho pra eu poder devorar também, mulher?
Olha, obrigada, Paulinho. Olha, mensagens assim, esse retorno faz a gente continuar, viu? Porque realmente não é fácil, mas é isso daí que faz a gente continuar. E já te adianto pra você ficar feliz, que pode ficar tranquilo que vai ter a continuação do 50 Corpos.
Meu Deus!
Estou trabalhando nesse momento.
Ah, meu Deus! Agora que eu não durmo mais, eu sou um cara, eu como é que é ansioso, agora eu vou ficar desesperado. Continuação do 50 Corpos é sensacional, pô.
É, o 50 e o enredo, né, de novo, sem spoiler, né, como você já disse lá na frente, a gente pode contar pra quem ainda, né, uhum, não leu. Mas é um livro que você viu a complexidade, né? Dos,
sim,
personagens, dos,
sim,
temas. Então, assim, é um livro que me permitiu realmente continuar, assim. Então, daqui a pouco o pessoal vai ver a Lana de novo aí.
Que bom. Gente, ó, dica, tá? É, vai conhecer o trabalho da Renata Marinho, pra quem não conhece, Veneno do Caracol, vai atrás dos 50 Corpos, é fácil acesso na Amazon, por exemplo, se você não quiser buscar numa livraria física. É, cara, ela acabou de falar, que legal essa informação que eu consegui arrancar da Renata, né? Vai
primeira
ter a continuação.
Mãe,
olha que legal, vai ter continuação dos 50 Corpos, que deixa realmente um fio pra ser puxado, um novelo ali, pra ser, né, desenrolado. Eu não vou falar o quê, evidente que não, mas sim, cara, já tô dando uma viajada que vai ser sensacional, então procure o trabalho da Renata, e assim, e como a gente falou, né, valorizar os autores brasileiros, que não é fácil, é uma baita é uma batalha realmente, todos os dias, enfim, tá buscando espaço, disputar com grandes nomes da literatura internacional, tem a questão da publicidade, questão da divulgação, cara, é matar um leão por dia, cara, e num métier tão fechado que é essa questão da literatura, então dê oportunidade, se abra, porque com certeza você vai curtir demais. Se você gosta de um thriller, de um suspense, de uma reviravolta, que vai te prender realmente da primeira à última página, vai procurar a Renata Marinho, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tô falando isso porque eu li os dois livros, eu trouxe a Renata aqui para conversar com a gente, porque eu fui leitor dela e acabei fazendo contato pelas redes. Olha que bacana, como rede social também às vezes faz coisas boas. E ela está conversando com a gente aqui agora. É, tem, já estou perguntando demais, tem previsão ou ainda não, Renata?
Ainda não, mas olha, no ritmo que eu estou conseguindo escrever, que a gente também, né, eu já tenho essa métrica mais ou menos do tempo, eu imagino que no máximo aí, primeiro semestre do ano que vem, o livro já vai estar nas livrarias.
Que Bahia, a gente volta a conversar aqui, com certeza, viu?
Com certeza, com o maior prazer, Paulinho.
Você falou que vai participar dia 23 agora da Flip, algum projeto para Bienal também, como é que tá isso, Renata?
Eu tô focada agora realmente, né, até a convite da editora, né, da Alta Books, eu tô indo pra Flip. É, a Bienal, eu participo, né, eu estou fisicamente em São Paulo, então assim, eu consigo participar, mas em nenhum painel esse ano ainda, né, não tem nada fechado, painel ou participação, mas com certeza estarei lá, né, presença confirmadíssima. E assim, nessa expectativa muito grande, principalmente para os prêmios que ainda o 50 Corpos ainda está concorrendo esse ano. Então, assim, nesse ano ainda, Paulinha, até por isso que eu investi realmente, né, estou nesse momento de desenvolver o segundo livro, né, com os personagens, 50, justamente pensando nisso. Eu acho que é um livro que ainda, de fato, é o meu foco de trabalho, é um livro que vai me render ainda alguns bons frutos, assim, coisas boas. Então, o meu foco total é, esse ano ainda, na divulgação dos 50 Corpos.
Tô na torcida, livraço, adorei, você sabe disso, não tô fazendo média aqui no ar, eu te falei isso nas suas redes sociais e falei com toda a sinceridade, torço demais pelas premiações, pelo seu trabalho. Renato, eu quero agradecer demais o seu tempo, né, sua disponibilidade, sempre muito gentil, desde, repito, nosso primeiro contato, sempre foi muito solista, pode contar sempre com a gente para estar divulgando o trabalho de vocês, participações em eventos, portas sempre abertas para vocês. você aqui na Rádio Cidade, tá bom, Renata?
Ô, Paulinho, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu posso divulgar meu Instagram aqui para o pessoal?
Mas eu ia te perguntar exatamente isso, por gentileza. Vamos lá, deve divulgar.
Maravilha. A gente está falando, né? Como disse você, né? Do lado positivo, né? Dos pontos positivos também das redes sociais. Então, para quem deseja me acompanhar, quem me escutou aqui hoje, é renatamarinho.jn, JN de jornalismo.
Uhum.
Então é fácil me encontrar no Instagram e por lá também vocês conseguem acompanhar tudo, essa agenda, né, de eventos, as minhas participações, eu sempre acabo divulgando pelo Instagram mesmo, a minha principal rede hoje.
renatamarinho.jn, é isso?
Isso.
Maravilha. Renata, brigadão, viu, pelo seu tempo mais uma vez, foi um ótimo papo, sucesso no seu trabalho, que você tenha também uma grande participação na Flip e em outros eventos que vão vir e estamos na expectativa da continuação, da parte 2 do excelente 50 Corpos. Muito obrigado, forte abraço para você.
Obrigado, abraço a todos.
Renata Marinho, escritora, falou ao Jornalismo da Cidade.
Conecta Jovem 2026, Cultura abre inscrições para editais de formação e premiação de jovens. Nossa convidada para falar sobre esse assunto é Clarina Façanaro, ela é secretária municipal de cultura de Jundiaí. Clarina, vamos falar um pouquinho sobre o Conecta Jovem 2026. O que vocês estão preparando aí para este ano?
Olha, Admilson, isso é um projeto pioneiro que traz esse olhar para o jovem, para o protagonismo jovem, para ele atuar também como um formador, né? Quando a gente fala em jovem, a gente imagina uma idade até 18. Mas não, o jovem, legalmente, até 29 anos, é considerado jovem. Esse edital que está, tem dois editais que estão sendo lançados. Eles foram desenvolvidos através de muito diálogo e debate com a própria classe artística, dentro do Conselho de Cultura, né? E ele será subsidiado pelo Fundo Municipal de Cultura. É uma política, faz parte do plano de governo, né, do prefeito Gustavo Martinelli, que eu atuei na elaboração também, justamente para a gente trazer esse olhar para o jovem dentro da cultura, porque isso, de fato, historicamente nunca aconteceu. Então, eu quero falar para os ouvintes aí, pais, avós e para os jovens, que é uma grande oportunidade esse edital para que a gente movimente a cena jovem na cidade. Eu vou explicar como isso vai acontecer. Nós estamos com um diálogo muito produtivo com a dirigente regional de ensino, né, a Valdete Mello, nos abriu as portas das escolas, nós vamos nos inserir dentro das escolas do Estado. É lá que os jovens estão. Os espaços, as escolas, elas são espaços ideais de ocupação cultural. Então, nós estamos já fazendo um mapeamento através de formulário Google para identificar os interesses, os desejos dos jovens. E esse edital, ele em novembro vai sair o resultado. E nós vamos implantar esse projeto Conecta Jovem em 2027. Então é assim, o jovem que quer se candidatar como um curador, ele vai ter naturalmente que apresentar elementos de que ele atua na área, que ele tem formação. Ele vai fazer a curadoria e vai ministrar oficinas para os jovens que serão selecionados para fazer apresentações. E tudo isso é remunerado. Isso a gente está gerando renda para esse jovem. Então, nós teremos 16 jovens curadores selecionados. E eles receberão R$ 3.500 para fazer a curadoria e para realizar palestras e workshops. E teremos, dentro dessa faixa etária, de 18 a 29, são curadores e oficineiros. Mas os jovens artistas estão na faixa de idade de 12 a 17 anos. que é justamente aquele jovem que está aí cursando o ginásio e o colégio, né? E, então, nós vamos contemplar várias linguagens, praticamente todas. Nós vamos contemplar dança, música, artes cênicas, audiovisual, cultura popular, artes visuais, fotografia, literatura. E vamos selecionar 5 projetos de cada linguagem. Esses jovens artistas também serão remunerados, eles vão receber R$ 2.000. E eles farão parte de uma programação que a gente vai realizar dentro das escolas do Estado e também em espaços públicos da cultura. Então, Admilson, é de fato para a gente movimentar essa cena, gerar renda para jovens artistas, né, e que já tem uma formação para ministrar oficinas, e com isso a gente dá o pontapé inicial numa política necessária, que é promover os jovens na área artística, promover, dar protagonismo, socialização, trazer reflexão, que eu acho isso importantíssimo. É esse o projeto do Conecta Jovem.
As inscrições vão até quando?
Olha, os jovens curadores terão até 14 de agosto para se inscrever. As inscrições estão disponíveis no site da Cultura, Cultura Jundiaí. Tem uma aba editais e regulamentos. Nessa aba, vocês podem acessar o edital e os anexos. E eu quero dizer também que nós temos na Cultura ali um atendimento para quem tiver dúvidas. Nós estamos sempre à disposição para atender, para esclarecer, porque o nosso objetivo realmente é que esses jovens eles se capacitem para participar de editais futuros, para que eles tenham um currículo, de fato, para que eles comecem a construir sua carreira. Então, os curadores é até 14 de agosto. Os jovens artistas é até 30 de setembro. Tem bastante tempo para se preparar, para acessar o edital, para entender as regras, as condições e os documentos que são necessários.
E depois de passado a data de inscrição, tem um número mínimo de selecionados? Como é que vocês vão fazer esse trabalho aí para selecionar os jovens que vão participar do Conecta?
Olha, para ambos os editais, a gente vai ter critérios que envolvem o histórico, a trajetória, o potencial artístico que eles terão que inserir aí no material que vão enviar. Serão 16 jovens curadores que vão fazer a seleção dos jovens artistas, 8 oficineiros e 40 jovens artistas. Né? Então, são esses os números que a gente pretende atingir. E, logo no início do ano letivo de 2027, nós já estamos programando com a Delegacia de Ensino essas ações. Inclusive, nós vamos fornecer toda a estrutura necessária para a realização desses eventos dentro da escola. Né, tem o sábado letivo, né, muito interessante, porque a escola passa a ser um espaço no sábado letivo que recebe também a família, né? E com isso a gente, de fato, faz uso de um espaço público qualificado, tendo uma relação com a comunidade como um todo, dentro dessa ideia de descentralização, né, Admilson? De chegar nas pontas.
Perfeito. Clarina, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Você fique à vontade.
Então, Admilson, o que eu quero dizer aí para os ouvintes, para falar para os filhos, para os netos, os jovens que estejam escutando a gente, para que acessem esse edital no site da Cultura, Cultura Jundiaí, para que, de fato, Se tiver dúvida, nos procurem, nós estamos à disposição para auxiliar lá na Secretaria de Cultura, no Espaço Expressa, e a gente, de fato, quer fazer uma força-tarefa para que tenha uma grande adesão, porque é o pontapé inicial de uma política que é necessária e que é muito importante, esse olhar para o jovem, porque são eles que vão levar aí, vão construir o nosso futuro, né, Admilson?
Verdade.
E a arte humaniza, a arte socializa, ela traz reflexões importantes e colabora muito na construção de uma sociedade mais humana, né, de uma sociedade também mais crítica e que possa fazer as escolhas exatas para melhorar o nosso futuro, né, Admilson? Então, é essa convocação que eu faço.
Clarina Fassanaro, secretária municipal de cultura, ela falou ao jornalismo da cidade.
O Brasil subiu no ranking global de atração de investimentos estrangeiros e passou a ocupar a terceira posição entre os países que mais receberam capital produtivo em 2025. Os dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Segundo o levantamento, o país recebeu 77 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto ao longo do ano. Apenas Estados Unidos e China ficaram à frente do Brasil. A OCDE desconsidera na comparação territórios usados principalmente para trânsito financeiro, como Hong Kong e Singapura. Com isso, o Brasil superou economias como Alemanha e Reino Unido. O relatório também aponta crescimento de 15% nos fluxos internacionais de investimento em relação ao ano anterior. Segundo o gerente de inteligência de mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, Gustavo Ribeiro, o resultado mostra uma retomada da circulação global de capital e uma melhora da posição brasileira no cenário internacional.
Mostra uma reativação de fluxos em 25 em relação a 24. E os dois países que ficaram na frente do Brasil foram Estados Unidos e China. E o Brasil em terceiro. Isso é muito significativo. Historicamente, o Brasil fica em quinto, sexto nessa recepção de fluxo. Então, ele ganha duas posições, excluindo as jurisdições que normalmente são de trânsito de capital, Hong Kong e Singapura.
Nos últimos anos, o governo brasileiro ampliou ações de promoção comercial no exterior, em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento. A Apex Brasil realizou 27 missões empresariais. Segundo a agência, os encontros reuniram mais de 10 mil empresários brasileiros e estrangeiros e resultaram em anúncios de aproximadamente 250 bilhões de reais em investimentos previstos para o país. Entre os setores que mais receberam aportes estão infraestrutura, transição energética, veículos elétricos, energia eólica e energia solar, com destaque para investimentos chineses no Brasil. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Cruz Vermelha de São Paulo lança campanha para apoiar vítimas do terremoto na Venezuela. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo. Olá, Jorge, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem comigo e com você, como está?
Tudo ótimo, eu quero ouvir, Jorge, desde já agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Jorge, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a Cruz Vermelha, qual o trabalho da Cruz Vermelha tão importante.
Perfeito, Paulinho,